Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, liberdade de imprensa. Participam Rodrigo Retier e Eduardo Viveiros. O Brasil foi um dos três países do mundo onde a liberdade de expressão sofreu a maior queda nos últimos 10 anos, segundo o Relatório Global de Expressão da Artigo 19. Somente em 2021 foram registrados 3 casos de violência contra jornalistas por semana, segundo o relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Rodrigo Retier é professor universitário, jornalista especializado em educação e membro da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo. Eduardo Viveiros é cientista político pela PUC de São Paulo e pesquisador de ciência política com foco em teoria política contemporânea, comunicação e produção cultural. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel. Obrigado, prazer estar com você e com o professor Eduardo.
Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Joel. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. Vamos discutir um tema bem candente, bem importante nessa conjuntura que a gente está vivendo.
No Dia Nacional da Liberdade de Imprensa deste ano, o atual presidente Jair Bolsonaro sugeriu que fechasse a imprensa brasileira, como forma de crítica à condenação do deputado estadual Fernando Francischini por propagação de fake news. Começo com você, Rodrigo. Que ambiente os profissionais do jornalismo vivem no país atualmente?
Bom, Joel, é um ambiente francamente hostil, né? Sobretudo por parte das manifestações do poder público, notadamente o ocupante da presidência da República. Não só esse relatório que você menciona, mas também a contabilização da Abrage mostra como a violência, seja ela simbólica ou física, cresceu contra os jornalistas, o espaço de crítica diminui e sofre rechaços e, como a gente tem visto cada vez mais, ataques virtuais de milícias, realmente, né, de milícias digitais. E, além disso, é importante a gente destacar também que diminui a possibilidade de você encontrar amparo, guarita para fazer esse tipo de jornalismo, que é um jornalismo mais crítico, Joel. As empresas, num contexto de encolhimento e de crise econômica, têm dificuldade para garantir com que os jornalistas se sintam respaldados juridicamente. Por exemplo, eu cito o caso do Rubens Valente, que foi condenado pelo ministro Gilmar Mendes a pagar uma indenização absolutamente desproporcional por conta de informações apuradas de forma profissional, é importante que se diga, né, seguindo os ritos, os procedimentos, todos os processos jornalísticos normais, e acabou sendo condenado por publicar informações que desagradaram ao magistrado. Então, de fato, é um momento muito preocupante para o exercício da liberdade de imprensa no Brasil.
Eduardo, o que você atribui ao retrocesso na liberdade de expressão no país?
Olha, às vezes a liberdade de expressão, dependendo de como a sociedade está organizada e como politicamente ela se estrutura, se confunde com a liberdade de imprensa. Em sociedades democráticas, a liberdade de imprensa é a liberdade do jornalista, é a liberdade do intelectual, a liberdade do cidadão, do indivíduo, de se expressar livremente. E a nossa Constituição, democraticamente, atribui isso à capacidade das pessoas se expressarem, desde que vedado o anonimato, e as pessoas sujeitarem ao que diz a legislação sobre calúnia, difamação, injúria, etc. Acontece que nós temos no poder uma figura que usa tudo isso, né, injúria, calúnia, difamação, perseguição, censura em certo sentido, porque a fake news, a gente tem que olhar por um outro prisma também. A fake news é uma espécie de censura, porque ela interdita a verdade. Ela proíbe que o cidadão tenha acesso, por ser tão divulgada constantemente pelo próprio sujeito que mais poder tem no país e mais expressão de fala, expressão livre expressão de fala tem, ela faz com que, por exemplo, as pessoas morram de uma doença que pode ser evitada, porque ficava divulgando remédios que não têm efetividade contra a doença, ficava perseguindo médicos, chegou a dizer para o próprio médico que atendeu que ele transferiria para o interior, para uma fronteira, se ele não receitasse aquele remédio que é, né? E depois sai falando o tempo todo. Quer dizer, uma negação, não só do direito da expressão, mas uma negação da própria expressão. Ah, fecharam a imprensa, fecharam os jornais, qual vai ser a mediação que vai haver entre o poder, né, entre o representante e o representado? Então, usa o instrumento para ser o democrático, que é a eleição, que é a própria comunicação para ascender o poder, porque foi cantado em prosa e verso nos meios de comunicação, inclusive na área de jornalismo e entretenimento, tempos atrás, se configura como uma figura pública e no poder quer negar tudo isso, que é a principal liberdade, que é a liberdade de fala, de expressão.
Jornalistas e veículos de imprensa desempenham um papel essencial na prestação de contas dos governos e autoridades públicas. Esse papel se torna ainda mais relevante em um período eleitoral. Que medidas devem ser tomadas para garantir o livre exercício do trabalho jornalístico nesse período eleitoral? Daqui 3 meses nós estamos elegendo parte do Congresso Nacional e um novo presidente da República, Rodrigo.
De cara, né, você está falando do tal quarto poder, que é uma das, enfim, atribuições da imprensa, né, o poder fiscalizatório sobre os outros 3 poderes politicamente constituídos. Primeiro, acho que é importante dizer que esse quarto poder anda um pouco em decadência, né? Acho que por vários fatores a gente tem visto pouco jornalismo investigativo que não seja derivado de dossiês, por exemplo. A gente viu essa instrumentalização da imprensa pela política, por exemplo, com a Operação Lava Jato, que felizmente foi desmantelada aí sim por um trabalho jornalístico investigativo muito robusto e colaborativo, como é marca, né, dos tempos que correm, que foi a Vaza Jato, capitaneada pelo site Intercept. O que precisa ser feito? Eu acho que, infelizmente, a gente precisa começar falando sobre segurança física dos jornalistas, Joel. Porque a gente tem visto isso, né? Em meio a manifestações à esquerda e à direita, mas também não podemos fazer uma falsa equivalência, é muito mais à direita, tá certo? A integridade física dos jornalistas sendo posta em perigo. Então, acho que é importante que o aparato policial mesmo consiga dar condições de trabalho para o jornalismo, porque, afinal de contas, o jornalismo é a profissão socialmente reconhecida para fazer o relato do real, certo? Não é nenhum privilégio de classe o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo condições mínimas para o exercício da profissão. Também acho que é muito importante, mais do que cobrar o que a gente cobra tradicionalmente, né, da imprensa, que é uma independência das pressões políticas e econômicas, eu acho que é muito mais importante hoje em dia cobrar as plataformas, que as plataformas auxiliem na disseminação da informação jornalística profissional, certo? Eu acho que o inimigo maior realmente hoje em dia do jornalismo é o relato desembasado, enviesado, sensacionalista, baseado em boatos, às vezes francamente falso, né, das fake news. Então, acho que se há duas providências, eu estou pensando em voz alta aqui com vocês, a primeira seria a garantia realmente da integridade física dos jornalistas e, em segundo lugar, uma cobrança muito mais robusta do que a que tem sido feita sobre as plataformas que são, nesse momento, a esfera pública disponível.
Mas existe um marco regulatório, ele está insuficiente, precisa ser mudado, ampliado?
Me parece insuficiente, sim, Joel. Acho que o marco, ele fala muito pouco em regulação dessas mídias, né, dessas plataformas. Pelo contrário, ele vai caminhando, num certo sentido, para a ideia de neutralidade das plataformas, como se elas não fossem responsáveis pelos conteúdos que são ali publicados, e sim os autores. Ocorre que a gente tem uma situação em que muitas vezes a autoria dela está a cargo de um perfil fake, ou de uma milícia digital, de uma fazenda, de robôs, etc. e tal. E nesse caso, é preciso cuidar também dos canais por onde flui a informação, certo? Eu sou um defensor, para todo mundo que me pergunta, eu digo isso, de uma regulação bastante robusta mesmo.
Eduardo, como garantir o livre exercício do trabalho jornalístico nesse período eleitoral?
Eu acho que a gente precisa criar uma vacina contra a violência, contra o jornalismo, uma vacina contra a fake news, quer dizer, mais militância digital, não necessariamente de jornalistas, mas de pessoas que são usuários das plataformas, dos blogs, são pessoas que estão lá, e essas pessoas atuarem contra robôs, contra gabinete do ódio, contra fake news, etc., fazendo contra o discurso. Então, isso sendo coordenado até pelos partidos políticos, pelas forças políticas, mais sindicatos, jornalistas, mais ONGs ligadas à comunicação, blogs, etc., vai ser uma frente contra a mentira, contra a violência, contra o trabalho jornalístico. Então, as empresas de jornalismo têm que garantir que a liberdade de trabalho do jornalista seja total nesse momento, né? Não pode se... mas o jornal tem uma posição política. Vai para o editorial, deixa a redação trabalhar, deixa o jornalista produzir, deixa ele atuar como um soldado nessa guerra contra a fake news, contra a mentira, com a produção, como disse o Rodrigo, a produção de uma notícia checada, elaborada, produzida industrialmente, sim, claro, não tem problema nenhum, né? Seja para o jornal da televisão, jornal impresso, jornal na rádio, na TV, no streaming, seja onde for, mas que tenha esse selo de garantia de que é um produto feito com essa preocupação da checagem da informação, de combater as fake news, senão a gente cai na esparrela, fica tudo igual, nivela. E é isso que esse contradiscurso que vem, inclusive do presidente da República, quer: quebrar a produção da verdade, quebrar a produção do discurso e do debate político nesse momento, para que a eleição seja feita num clima de total insegurança. Essa eleição vai ser decidida, se não for decidida no primeiro turno, ela vai ser uma guerra em que a primeira vítima vai ser a verdade. Ela já está sendo uma guerra em que a primeira vítima é a verdade.
Muito bem, agora vamos ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu primeiro começo com você, Rodrigo. O Que Se Cala, com Elza Soares. A canção foi lançada em 2018 e foi composta por Douglas Germano. A letra explora o conceito de lugar de fala, termo usado para discutir o lugar social de onde cada indivíduo se apresenta no mundo e abre espaço para grupos sociais historicamente reprimidos.
Eu optei por trazer essa música, Joel, para, enfim, iluminar um ponto de vista que também tem a ver com a liberdade de expressão, que eu acho que a gente vive um momento muito novo no jornalismo, de não falar pelas populações, mas falar com as populações, de garantir uma diversidade realmente nas formas de expressão, nas autorias. E a Elza Soares, né, essa intérprete magistral que defendeu aí por, enfim, 90 anos, né, uma carreira muito grande realmente, que bom que foi tão grande assim, ela traz, eu acho que ela soube se modernizar tão bem no período final da sua carreira, e esse conceito de lugar de fala, que às vezes pode ser mal entendido, eu acho que ele é importante para a gente lembrar que a expressão, ela precisa ser múltipla realmente, e que não é a gente que fala pelos outros, mas cada um que precisa e deve falar por si.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Moldaram-me que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é ponta de bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara, minha voz. Feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar, pra que destruir? Por que obrigar, por que coagir? Pra que abusar, pra que iludir? E violentar, pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a liberdade de imprensa com o Rodrigo Retier e Eduardo Viveiros. O relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, divulgado em janeiro deste ano, aponta que o atual presidente consolidou-se como a maior ameaça à liberdade de imprensa no país. Ele aparece como principal agressor em 147 casos registrados em 2021. Como a sociedade civil pode reagir a esse momento onde a liberdade de expressão está sendo questionada? Eduardo.
Já está reagindo, Joel. O bom de uma conjuntura eleitoral é que você tem pesquisas que avaliam não só as chances dos candidatos, mas também a negatividade. O que, que o eleitor não vai fazer? Em alguns segmentos, e agora, por exemplo, a questão da mulher, que acabou de ser objeto de uma denúncia importantíssima, assédio sexual e moral do presidente da Caixa, de diretores da Caixa contra funcionárias, esse tipo de avaliação que é feita nas pesquisas, ela também indica o que o eleitor não quer, o que o eleitor rejeita, o que ele nega, o que ele repudia. E tudo isso está aparecendo. Quando se fala de direito à comunicação, se você faz uma pesquisa, as pessoas querem uma sociedade livre, uma comunicação livre, né? E querem acesso à verdade, querem acesso à discussão livre de ideias, de acordo com a consciência de cada um, claro, vedado, anonimato, como diz a Constituição, né? E está aí a legislação penal, inclusive, para penalizar comportamentos como esse do presidente, que se esconde atrás da imunidade, né, e sabe que perdendo o mandato, provavelmente perdendo a eleição, vai estar sujeito a vários tipos de processos, inclusive nessa linha de ter se tornado a pessoa mais agressiva em relação à comunicação, aos comunicadores, aos jornalistas.
Esses ataques à imprensa pode refletir no resultado da eleição?
É difícil dizer, né, Joel? O que eu acho incrível nessa estatística que você traz, você fala em 147, é isso, né, ataques do
Exatamente.
Bolsonaro.
Exatamente.
Isso representa, se eu não estou enganado, um terço do total de ataques. Então, é uma coisa assim, estapafúrdia a gente imaginar que uma única pessoa é responsável por um terço dos ataques ao conjunto de uma categoria no Brasil. E que essa contagem passe da casa das centenas, né? Então, acho que nós não podemos banalizar esse fato. eu também ainda sou cético sobre a importância das fake news na mudança do voto. São necessárias pesquisas, eu acho, para mostrar. A pessoa recebeu fake news, foi impactada pelas fake news e mudou o voto por conta das fake news. Então, acho que é uma relação um pouco longa. O que certamente acontece, Joel, é assim, um efeito do exemplo do presidente, né? Eu acho que o exemplo do presidente não é exagero a gente ligar, por exemplo, ao caso mencionado pelo Eduardo, né, um assediador em série na Caixa Econômica. Como é que um cara desse se sente à vontade para, durante 3 anos e meio, agir sem ser incomodado? É porque existe um ambiente de misoginia e de lassidão ao abuso, por exemplo. E é o assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira. O cara que falou que ia botar fogo na Amazônia autoriza outras pessoas a botar. Então eu imagino assim, esse clima de ataque à imprensa, ele pode acirrar os ânimos, prejudicar ainda mais o trabalho da imprensa e, no limite, evitar, como diz o Eduardo, que as narrativas mais comprometidas com o real surjam, né? Eu acho que a gente não deve abrir mão, não devemos cair nessa esparrela de dizer, bom, hoje é tudo narrativa, no sentido de relato enviesado, de relato comprometido ideologicamente. Acho que não, eu acredito no jornalismo com todas as suas limitações como a profissão que vai fazer essa busca da verdade na sociedade, Joel.
Eduardo, eu quero resgatar um tema que o Rodrigo colocou no bloco anterior, as mídias sociais. Como regular as plataformas respeitando a liberdade de expressão?
A internet arredia a regulação, né? Ela foi cantada em prosa e verso, inclusive por analistas, cientistas políticos, comunicadores, estudiosos da comunicação. A grande novidade no sentido de permitir que o indivíduo possa se comunicar com vários, ao contrário da comunicação tradicional, que era um emissor, uma fonte emissora, sem um retorno de comentário, sem nada. E isso foi, pelo menos, 2010, 2014, até mais ou menos 2016, no Brasil, por exemplo, era tido como uma grande possibilidade de que houvesse mais democracia, mais liberdade e mais pluralidade na comunicação, né? A gente está vendo que não é bem assim, né? A ferramenta pode ser utilizada com robôs, com outras, com divulgação de discursos do ódio, com criação de mentiras, vamos chamar pela palavra correta, né? Fake news é mentira, né? Divulgação e produção industrial de mentiras e tudo. A regulação viria por alguma coisa semelhante ao que aconteceu nos anos 40 nos Estados Unidos, que as próprias empresas de comunicação, de jornalismo, falaram, peraí, não tem esse espaço democrático que a gente está falando aqui, isso aqui é um, esse discurso não existe, essa realidade não existe, então vamos nós criar um espaço em que haja a capacidade de divulgar as mais diversas formas de ver a realidade de maneira mais equilibrada. Então os portais têm um papel muito importante nesse sentido, de dar esse espaço. E essa diversidade que já existe na internet, ela tem que ser cada vez mais ampliada, porque você não pode ficar só no critério do algoritmo de que você está dando audiência, né? Você está dando 30 milhões de likes para o Luva de Pedreiro, que é o menino que está brincando com esporte e tal, mas não acrescenta muita coisa, né? E não dá, por exemplo, espaço para um jornalismo de um Luiz Nassif, de um Minocarta, de um Ricardo Noblat, até, vamos colocar aí, pessoas que têm história no jornalismo e precisam ter um espaço igual. Então, também tem muito a ver com a própria tecnologia, né? O algoritmo determina o que você vai ter.
Você está levantando um assunto importante, Eduardo, o espaço democrático das mídias sociais.
Democratizar. Porque você fala a palavra regular, as pessoas já falam, não, quer controlar, quer... A grande mídia já vai por aí. Não é. Democratizar não é controlar. Você pode democratizar o mercado, dizer, olha, você não pode ter mais de 30% da audiência em determinados veículos e tal, né? Isso é uma coisa. Agora, democratizar é dar livre expressão, sim, para o cidadão qualificado, um jornalista, um profissional comunicador, mas também o indivíduo, né? Um Luva de Pedreiro, por exemplo, que conseguiu...
Eu queria, para fechar esse bloco, Eduardo, ouvir o Rodrigo, como democratizar esse espaço das mídias sociais, respeitando a liberdade de expressão e evitando as chamadas fake news?
Eu acho que o melhor jeito é democratizando a gestão das mídias sociais. Primeiro, separando as mídias sociais do conjunto da internet, né? Acho que o Eduardo trouxe muito bem. Houve uma mudança de jogo, né, Eduardo, na internet. Até 2015, mais ou menos, a gente não tinha as mídias sociais tão prevalentes como a gente tem hoje em dia. Então, a gente chegou ao ponto das pesquisas mostrarem que tem uma quantidade enorme de usuários, Joel, que confunde a internet com as mídias sociais. Ou seja, elas se tornaram grandes demais para serem deixadas na mão de particulares. E esses particulares são o oligopólio. Amazon, Meta, o antigo Facebook, Google, Microsoft, Apple, são eles que estabelecem Twitter, né? São eles que estabelecem as regras, como o Eduardo colocou muitas vezes, a ausência de regras, e isso não está sendo benéfico para a sociedade. Então é importante, penso eu, que a sociedade estabeleça uma carta de princípios, princípios editoriais mesmo, né? Os veículos de comunicação, a maioria deles não tem seus princípios editoriais, dentro dos quais fica demarcado a limitação dos discursos. Eu penso que as plataformas deveriam fazer isso e, evidentemente, investir muitíssimo na fiscalização do cumprimento a essas regras. É preciso civilizar as mídias sociais.
Exatamente. Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o Rodrigo Radier e Eduardo Viveiros para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A pandemia trouxe a utilização das mídias sociais de uma maneira mais intensa, né? Que doenças novas poderão surgir a partir dessa experiência que estamos vivendo neste momento?
Olha, o termo doença é sempre aplicado com restrições quando a gente está no campo da psicopatologia. Por isso que os manuais falam em disorder, né, ou transtorno, e a gente já fala em sintomas ou modalidades de sofrimento, porque não, nem sempre são verdadeiras doenças quando a gente as olha de perto. Mas há muitas experiências, vamos dizer assim, limitadoras, que já são detectáveis pela presença, aí há pelo menos 20 anos, de uma cultura das telas ampliada e disponível de forma massiva. Por exemplo, né, crianças que no contexto da Covid ficaram muito em casa, ficaram diante de telas e que saem para um parque. E daí se sentem desorientadas, não conseguem ter a sensação de profundidade, não conseguem ter aquele alívio, aquele sentimento de pequenez e de tamanho do mundo, de quem enxerga o horizonte. Porque às vezes foram crianças de 2 ou 3 anos que não tiveram acesso a isso e tiveram essa relação com as telas. Outra dificuldade é aquela são aquelas decorrentes da rapidez que as telas nos oferecem, né? Então, você toca, ela muda. Você não gosta, você se mexe, a paisagem se transforma. E isso muitas vezes causa uma descompressão narcísica quando você vai para o mundo real, porque no mundo real a velocidade é outra. Você também tem no campo da experiência digital uma metamensagem que atravessa, né, as redes digitais e que diz assim: você é muito importante, qualquer clique seu interessa, qualquer movimentação sua é digna de nota, todo like, unlike, toda sua participação em qualquer comunidade é de grande valor. Ainda estamos num momento em que essa ilusão está funcionando, ela está declinante, mas ela se implanta para muitos, e aí, de novo, quando a gente sai do digital e entra no mundo real, há esse efeito de descompressão narcísica que vai levar a formações novas de angústia, a pessoa se cortando, e pessoas se cortando ou se batendo, porque dizem assim: olha, eu não consigo lidar, né, com essa angústia que me toma, então eu prefiro a dor a isso, né? Ou pessoas com uma dificuldade crônica, muito aguda, com um sentimento de inadequação. Então, o corpo que nunca é adequado, o cabelo que nunca é adequado, os costumes e comportamentos que nunca são adequados, as atitudes que nunca são adequadas. Isso é um efeito, né, da da vida digital, mais especificamente dos algoritmos, né? Que eles vão entregando as coisas e produzindo um mundo que é baseado na lei do mais, quanto mais, mais. Né? Quanto mais você vai numa direção, mais você é suprido por confirmações daquilo que você está dizendo, pensando ou se engajando. Isso aumenta muito o que os teóricos cognitivistas chamam de viés de confirmação. É uma noção meio aproximativa, mas que a gente percebe, né, um engrandecimento egóico, uma espécie de efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos você conhece de um assunto, mais você acha que conhece. Por quê? Porque você desconhece a extensão daquele assunto. Há uma série de patologias, mas também há uma série de coisas criativas que são trazidas por essa nova linguagem, né? E não podemos demonizar essa técnica porque, e nem, vamos assim, torná-la algo angelical, porque essa é a atitude básica, mais simples e, como já diz, mais empobrecedora diante de toda e qualquer tecnologia. Tá? Isso, sabemos, jamais vai se aplicar às mídias radiofônicas nas quais Joel Scala vem se engajando há décadas.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre liberdade de imprensa com Rodrigo Ratier e Eduardo Viveiros. As redes sociais têm aumentado as formas de escolha para acessar diferentes tipos de notícia. Segundo o levantamento realizado pela equipe de pesquisa do Twitter, em parceria com MindMiners, mais de um terço dos usuários do Twitter no Brasil usam a rede social como fonte de informação. Como fazer com que essas redes sociais contribuam para a liberdade de imprensa? E mais, será necessário a criação de um protocolo de cobertura, principalmente num ano eleitoral como o nosso, Eduardo?
É muito difícil, né? Porque o Rodrigo colocou bem. As redes sociais, as mídias sociais, se transformaram num grande monstro, um oligopólio, uma coisa de bilhões de seguidores, e que você não consegue domesticar nesse sentido. Eu acredito que deveria ser dado espaço, sim, para, dentro das próprias redes sociais, mais visibilidade, mais audiência para jornalistas, comunicadores, cientistas que estudam a comunicação, né? Pessoas que fazem a crítica do discurso político nas redes, fazem a própria crítica das próprias redes sociais. Não se deve ter medo disso, porque, pelo contrário, um discurso qualificado de quem estuda, de quem analisa de perto as redes sociais do ponto de vista do seu funcionamento como tecnologia, do seu funcionamento como discurso social, como discurso político, discurso cultural, vai valorizar o trabalho da rede social, sendo reconhecida, tendo uma chancela, vamos dizer assim, desse meio científico. É mais ou menos como a gente faz com um remédio. O remédio não é chancelado por pela Anvisa, uma vacina não é chancelada pela Anvisa. Estou usando muito essa metáfora aí, né? Mas é isso. Tem que ter uma chancela de um comitê, de uma avaliação. Falam tanto nas empresas de compliance, de regras internas, de comportamento e tal. Por que as redes sociais não podem ter isso? Não,
o compliance nas redes sociais, né? Rodrigo, seria isso?
Por aí, um acho que é um caminho para democratizar.
Eu acho que sim, Joel e Eduardo, acho que é uma boa sugestão. Eu bateria novamente na tecla da gestão pública, e nesse caso, a gestão pública do algoritmo. Porque, não sei se nossos ouvintes sabem, mas o que aparece nas nossas linhas do tempo nas redes sociais é determinado por uma programação que tem, enfim, múltiplos fatores, entre eles os posts que a gente costuma ver com maior frequência, os posts que geraram mais engajamento, os mais estridentes, né, Joel, os mais polêmicos, enfim. Se as praças públicas migraram para as redes sociais, é importante que haja um controle público sobre o discurso nessas praças. Então, por que os algoritmos devem permanecer secretos? Por que eles não estão abertos ao escrutínio da população, de um comitê, de uma agência regulatória com participação da sociedade, como sugere o Eduardo, né? Eu queria trazer dois dados rapidinho, se você me permite, Joel.
Pois não, vamos lá.
Quem trabalha com jornalismo, e talvez aí você se lembre um pouco disso, em 2015, o Facebook fez uma mudança do algoritmo que da noite para o dia derrubou quase a zero a divulgação das páginas jornalísticas. Por quê? Porque era uma mudança no modelo de negócios do Facebook. Eles queriam que as empresas pagassem para patrocinar os seus posts e ter a sua disseminação. Isso foi deletério de uma tal maneira que, primeiro, propiciou com que pessoas, perfis individuais, como dos políticos de extrema direita, que sabem muito bem operar na lógica da estridência das redes sociais, tivessem um acréscimo espantoso de seguidores e um decréscimo do jornalismo. Então, a notícia mais recente que eu li é que, numa linha do tempo média do Facebook, a cada 1.000 postagens, apenas quatro possuem link para algum veículo jornalístico. Então, de fato, esse botãozinho do algoritmo está totalmente desregulado.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Eduardo. Viver do Amor, Chico Buarque. A canção faz parte da ópera do Malandro, um álbum do músico brasileiro Chico Buarque, lançado em 1986. O álbum é a trilha sonora do filme Ópera do Malandro, de Rui Guerra. Um pequeno comentário sobre a música?
Comentário afetivo, né? Porque ela fala de amor, fala de reconhecimento, enfim, dos amantes e do amor como uma profissão, né? Se a gente falar que nós estamos discutindo aí uma das profissões mais antigas do mundo e de como ela está sendo agredida, porque a gente falar que a defesa da verdade pode ser metaforizada como a defesa do amor também, né? O amor à verdade, veritas, né? Eu acho que dá para fazer um ganchozinho com essa música, mas tem um fundo bem particular também.
Há que se amar, sem amar, sem prazer, e com despertador como funcionário. Há que penar no amor pra se ganhar no amor. Há que apanhar e sangrar e suar como um trabalhador. Ai, o amor jamais foi um sonho. O amor, eu pensei, já provei. O amor é sacrifício, o amor é sacerdócio, amar é iluminar a dor como missionário.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdos do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
A pandemia da Covid-19 voltou a crescer nos países latino-americanos e caribenhos. Na semana passada, a subida foi de 13,9%. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, fez um alerta para os países sobre o sistema de saúde pública. Numa entrevista a jornalistas, Carissa Etienne disse que a região precisa estar preparada para responder aos efeitos prolongados da Covid. Em média, de 10% a 20% das pessoas que foram infectadas com o vírus estão sentindo cansaço, falta de ar e problemas mentais. E como 161 milhões de pessoas foram contaminadas nos últimos 2 anos, centenas de milhares de americanos e caribenhos podem passar pelo problema. A chefe da OPAS contou que a pandemia surpreendeu a agência da ONU de novo e muitos efeitos deverão persistir por vários anos. Segundo ela, as pessoas que já enfrentavam algumas condições de saúde antes da Covid estão mais expostas ao risco, assim como as que fumam, utilizam o cigarro eletrônico e não foram vacinadas. Etienne afirma que a melhor maneira de não ter que enfrentar esses sintomas da Covid-19 é evitando a doença. Para ela, as máscaras, o distanciamento social continuam sendo chave para não se contaminar. E as vacinas contra a Covid-19 têm um papel vital para impedir as consequências da doença. A OPAS lembra que quem contrai a Covid-19 após a imunização tem sintomas leves e menos chance de desenvolver o Covid longo. Mesmo assim, 224 milhões de pessoas nas Américas sequer foram vacinadas com a primeira dose. Um atraso que tem de ser vencido. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, liberdade de imprensa com Rodrigo Ratier e Eduardo Viveiros. O ano de 2022 é de eleições presenciais no Brasil. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, criou uma página www.justiçaeleitoral.jus.br/fato ou boato para combater as informações falsas durante o período eleitoral. Rodrigo, como é que a população deve se proteger contra as fake news nesse período eleitoral?
Primeiro, se interessando em se proteger contra as fake news, né? Eu acho que existe uma dimensão da desinformação que ela reside um pouco numa adesão às notícias falsas. A pessoa sabe que a notícia é falsa e, mesmo assim, passa ela para frente. Eu acho que talvez nós tenhamos exemplos aí entre nossos amigos e nossas famílias de pessoas que acabam adotando esse comportamento que eu classifico como francamente emocional em períodos de eleição, para poder, enfim, disseminar as informações favoráveis ao candidato que a pessoa apoia ou não. Para quem tem o genuíno interesse de não ser enganado pelas notícias falsas, eu acho que a providência número um é calibrar bem as suas fontes de informação. Com todas as limitações e com todas as objeções que a gente não deixou de fazer, né? A imprensa profissional, os veículos reconhecidos, eles estão estão aí na pista, como diz a molecada, há muitos anos, praticando jornalismo profissional. Quando erram, precisam se retratar, é algo que está previsto, digamos assim, nos procedimentos do jornalismo profissional, então buscar os veículos que tenham maior credibilidade. Também existem, como você mencionou aí, não apenas no TSE, mas em diversas organizações, agências de fact-checking, nas quais a gente consegue colocar um trechinho do título da matéria ou mesmo jogar uma foto para saber se é verdadeiro ou não. Eu diria que essas agências de checagem, elas já têm hoje um acervo muito bom, Joel, da ordem das milhares de checagens. E as fake news, elas têm um ciclo de vida baseado em ressurreições. Então, muitas vezes, um boato antigo, ele reaparece e as agências de checagem, elas têm sido bastante efetivas. Mas eu repito, a pessoa precisa querer checar a informação que ela recebe. Esse é o primeiro passo.
Eduardo?
Olha, o antídoto da fake news é a divulgação da verdade. eu já disse antes, as empresas têm um papel fundamental de garantir a liberdade de expressão de seus próprios trabalhadores, seus próprios comunicadores, seus próprios jornalistas. Se você tem um editorialista, um articulista na rádio, que pode falar sem medo de ser tolhido, principalmente nesse momento político que a gente vai viver, né, pela linha editorial da empresa, você já tem um ganho de expressão muito grande, ganho de liberdade de expressão, né, ou seja, falar de acordo com a sua consciência, não de acordo com a imposição de uma visão empresarial apenas, que a gente sabe que existe. Esse acho que é o primeiro caminho. O segundo, há um cansaço na sociedade, porque aquilo que foi proposto como antissistema político se revelou um desastre, se revelou a porta da destruição da sociedade brasileira, em todos os aspectos, cultural, econômico, político. A gente tem aí os dados da economia, a gente tem os dados sociais, a catástrofe que o Brasil passou em termos de destruição, vai, pelo menos em boa parte da população, vai criar um desejo de mais democracia, um desejo de mais liberdade, um desejo de mais verdade, porque isso cansou, isso sendo repetido o tempo todo, né? E a realidade desmentindo no dia seguinte, esse exemplo que eu dei agora do assédio sexual, assédio moral, é um discurso falando da família aqui, e no dia seguinte sai uma notícia, um desastre como esse, do ponto de vista moral, do ponto de vista de desrespeito à dignidade do ser humano, mulher principalmente. Eu acredito que a fake news não vai ter tanto efeito narcótico como teve nas eleições anteriores, né? Quer dizer, de dopar, de coisa. Porque as pessoas também têm um certo receio, né? A maior parte do eleitorado, por exemplo, é feminino. E a rejeição a esse tipo de visão de mundo, de visão política, está muito grande, né? Isso vai ter um impacto na procura do discurso, né? E aí é isso que eu falo, a liberdade tem que estar muito clara para os produtores de notícia, sejam eles empresas, sejam eles blogueiros, etc., de que tem que ser feito um grande movimento, uma grande gestão, inclusive do confronto, da correlação de forças. O Manuel Castells diz que o poder da comunicação nessa época da sociedade em rede é daquele que programa a rede, aquele que entra nos nós, entra nos hubs e coloca um discurso, e isso acaba criando reverberação, a nuvem, né? Aquelas bolas coloridas que a gente vê com expressões. Então, houve uma medida recente aí e a palavra democracia apareceu enorme dentro de uma bola azul, por exemplo. Não sei por que azul, podia ser vermelha, enfim, acho que é mais para visibilidade, né? Bom, e isso eu acredito que vai acontecer, né, aqui para lá. Como eu disse, as pesquisas não estão medindo só o gosto eleitoral, eles estão medindo também a visão que o eleitor está colocando, qual é a aposta dele para essa eleição, sabe? É uma aposta de mudança. Alberto Carlos Almeida, que é um cientista político que é bem centrado nessa coisa dos números, publicou livros a respeito da cabeça do eleitor, aquela coisa toda, ele diz, olha, é uma eleição de mudança, é uma eleição entediante. A gente está vendo um traço que está sendo levado a determinado...
Muito bem, eu quero agora ouvir o Rodrigo, nós estamos já no último bloco do nosso programa. Rodrigo, você também é otimista em relação a isso? As fake news não terão o mesmo peso que tiveram em eleições passadas?
Eu gostaria de ser mais, e fico otimista com essa fala do Eduardo, realmente. O que fica um pouco como receio é o gato escaldado. A eleição do Bolsonaro parecia uma impossibilidade tão gigantesca nesse mesmo período de 2018 que a gente é levado a duvidar do que pode acontecer daqui para frente. De fato, eu acho que as notícias falsas continuam tendo uma importância grande, infelizmente, na formação das formas de pensar e de agir de algumas pessoas, mas a realidade tem se imposto cada vez mais. Então é difícil você mudar o debate, você colocar uma cortina de fumaça, quando as coisas estão tão caras, quando quase 700 mil brasileiros morreram devido à Covid, quando você tem um ataque às liberdades individuais, aos ativismos, aquilo que a sociedade brasileira tem de mais pujante. Eu acho que a realidade acaba se impondo mesmo.
Eduardo, quero que você responda rapidamente, que eu tenho mais duas perguntas para você além desta. Como fica a liberdade de expressão nesta era da pós-verdade?
Ela fica como uma grande ferramenta, uma grande arma de luta pela liberdade, pela própria liberdade no sentido mais amplo. Liberdade política, liberdade de direitos, a liberdade de ser quem você é, ou de fazer o que você bem entende da sua vida, desde que você não agrida o outro, não fira o direito. É assim que ela se transforma na liberdade do discurso, que é o discurso que abre todos esses caminhos para as demais liberdades.
Rodrigo, nesta era da pós-verdade, como fica a liberdade de expressão?
A liberdade fica como uma disputa, como uma resistência e como uma reafirmação do seu caráter público, porque a gente não prega no deserto, no éter. Então a gente tem uma responsabilidade social a partir do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente publica nas redes sociais. Então eu acho que a liberdade, ela é indissociável da responsabilidade.
Diante da realidade que vivemos no país, qual é o seu maior medo, Rodrigo?
Meu maior medo, Joel, é que a gente tenha um fechamento do ciclo no sentido, né, de aumento da barbárie, no recrudescimento das incivilidades. Eu acho que a gente decaiu muito rapidamente sob a última administração. O Brasil não é isso. O Brasil é um lugar vibrante, um lugar da sociabilidade, é um lugar da tolerância. Claro, não vamos mascarar os enormes problemas que a gente tem, talvez o principal deles seja o racismo estrutural, mas é um lugar que há possibilidades de debate, e seria muito triste se a gente caminhasse cada vez mais num sentido de um fechamento, quem sabe num fechamento até de ditadura, no sentido de como as democracias morrem, como a gente viu em outros países isso acontecer. Esse é o meu maior medo hoje.
Dentro do seu otimismo que você apresentou no programa, Eduardo, qual é o seu maior medo?
Olha, eu não tenho medo de uma mudança política significativa. A gente pode ter uma resistência, um esperneio do derrotado na próxima eleição, enfim. A grande dificuldade é que, começando uma nova era política em 2023, a gente tenha uma herança maldita tão grande que leve a gente a perder mais uma década do ponto de vista de economia, de avanço, de conquista de direitos, de implementação de uma sociedade mais justa, democrática, igualitária, com menos desigualdade. Esse é o meu medo, que as dificuldades da retomada sejam muito grandes. Um país como esse, que tem a história que tem, não pode continuar sendo destruído desse jeito. Vai ser resgatado, vai ser reconstruído e vai ser um sucesso para os nossos filhos, para os nossos netos e para os filhos dos nossos netos.
Segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente, e te ajudar a escalar esse dia mais facilmente. Quero juntar minha voz matinal aos restos dos sons aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e em você, para que junto com o café e o pão se dê o milagre de ouvir latir o coração, ou quem sabe algum projeto, uma lembrança, uma saudade à toa venha nascendo com o dia numa boa. E está com você na primeira brasa do cigarro, no primeiro jorro da torneira, nos primeiros aprontos de um guerreiro de manhã, para que saias com alguma alegria bem normal, que dure pelo menos comprar e ler o primeiro jornal.
Eu agradeço as participações de Rodrigo Ratier, professor universitário, jornalista, especializado em educação e membro da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Eduardo Viveiro, cientista político pela PUC São Paulo e pesquisador em ciência política com foco em teoria política contemporânea, comunicação e produção cultural. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.